Começa agora, Você Pergunta e o Pastor Responde.
Escreveu para nós também Fátima Pires, lá de Botucatu, da Igreja da Promessa. E ela diz aqui que Jesus foi batizado pelo Batista nas águas, e que ela ouviu a gente dizer que não era necessário ser batizado. Olha, irmã, nós nunca afirmamos aqui que não era necessário ser batizado. Gostaria que os irmãos prestassem bem atenção na palavra que nós proferimos para não se confundirem. O que nós afirmamos é que a pessoa precisa ser batizada pelo Espírito Santo, no Espírito Santo. Ela não tem necessidade de batizar nas águas, porque o batismo nas águas é muito usado como forma simbólica da entrada da pessoa para a igreja, da decisão que ela toma de ter agora uma vida nova. Mas quem dá essa vida nova a ela é o Espírito Santo, não são as águas. Por isso, nós temos que ter um pouco de cuidado para compreender melhor as coisas de Deus. E não devemos interpretar as passagens bíblicas ao pé da letra, de maneira literal. Nós precisamos encontrar o espírito dos ensinamentos. E a gente precisa ver esta progressividade de coisas. João Batista veio preparar o terreno dos corações para que Cristo pudesse vir plantar a semente da boa nova. João Batista não era o Senhor. Quando Jesus chega para ele, de maneira a ser batizado, João diz assim para ele, isso está lá no Evangelho, eu careço de ser batizado por ti. O que significa a palavra batizar? Significa limpar, significa tirar os pecados. E João Batista disse, olha, eu preciso, Senhor, ser batizado por ti. E Jesus diz o que a ele? Vamos fazer para que se cumpra conforme a justiça de Deus. Porque estava dito que o Senhor seria batizado pelo João, para que ele fosse reconhecido como aquele que viria depois dele. João pregava uma doutrina, não era para permanecer como permaneceu, entendeu, irmão? Entende, minha irmã? A doutrina de João e o batismo de João era para ter cessado com Cristo. Cristo trouxe o batismo do Espírito Santo, é o que João disse. Que algumas pessoas confundem com falar em línguas por aí, né? Algumas pessoas confundem, acham que falar em línguas é ser batizado. Alguns batizados podem falar em línguas, mas nem todos precisam falar em línguas para serem batizados. Não vamos nos confundir. Nós temos já um trabalho demonstrando questões relacionadas com o batismo, demonstrando que o batismo de João era o batismo dos judeus. E nós vamos enviar para a nossa irmã Fátima o endereço direitinho do áudio para você ouvir esse esclarecimento. Foi feito agora, umas duas semanas atrás, aqui mesmo no programa. Nós falamos bastante, analisamos bastante a questão do batismo. Nós não afirmamos que a pessoa não precisa batizar-se. O que nós afirmamos é que o batismo necessário é o batismo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe aí, viu, irmã? Fátima Pires, Botucatu, São Paulo, Igreja da Promessa. Outro caso aqui é da irmã Dirce Carneiro, lá de Brasília, Distrito Federal. Ela disse que descobriu a rádio há pouco tempo. Desde então, ela não tem deixado de ouvir a programação. Disse que as explicações são pertinentes e tudo mais. Perguntou se tem alguma igreja da Despertai lá em Brasília. Não tem. Não temos comunidade em Brasília. Nem vamos abrir também, porque não é esse o propósito do projeto Despertai. Você pode participar da nossa comunidade espiritual, que é a Igreja de Cristo, ouvindo a Despertai e mantendo uma comunhão conosco através da onda de rádio que propagamos na internet. Ela pergunta sobre jejum. Algumas coisas, práticas antigas dos judeus estão ainda em voga dentro das igrejas cristãs. E o jejum é uma delas. Como Jesus Cristo jejuou, as pessoas dizem, olha, mas ele jejuou. Tudo bem, então vamos jejuar também. Que o seu jejum seja um jejum espiritual, somente para tratar das coisas da tua alma, do teu relacionamento com Deus, da tua comunhão, do teu esclarecimento espiritual, a busca pelo entendimento das Sagradas Escrituras, do Espírito do Novo Testamento, do Velho Testamento, das falsas doutrinas, dos falsos profetas, todas essas coisas. Se você quiser receber e jejuar, ficar recolhida, ficar comendo alimentos leves, orando, lendo as Escrituras, por estas causas, este jejum é o bom jejum, é o jejum de Cristo. Fora disso, não é necessário fazer jejum. Não faça jejuns para conseguirem coisas materiais. Isso é conspirar contra Cristo, porque Cristo disse que o Senhor não deixará você sem assistência. Ele cuidará de colocar na tua vida todos os dias o que você precisa para ter uma vida feliz, dentro daquela felicidade ensinada pelo Evangelho, viu, irmãos? Irmãs, não estamos falando aqui da felicidade do mundo. A felicidade do mundo não tem limite. Você pode ter 10, você daqui a pouco quer 15, quer 20, quer 30, 50, 100, 1000. A felicidade do mundo, ela nunca satisfaz aquele que a busca. Busquemos a felicidade do Espírito. E ela diz aqui que faz um jejum lá, buscando orientação espiritual a respeito das finanças da vida dela e de relacionamentos pessoais. Não faça isso, viu, irmã? Ela pergunta se está errado em fazer esse tipo de jejum. Está errado, sim. Não faça esse tipo de jejum, porque você pode atrair para você uma comunhão indesejada. O Senhor, ele orienta naturalmente o teu entendimento a respeito das finanças. E procura também, existem boas instituições aí no mundo que tratam das coisas relacionadas com as finanças, com os negócios, para que a gente também não se perca aí no meio dessa confusão que se tornou o mundo. Existem várias formas da gente procurar as respostas. O Espírito Santo, ele só trata das coisas espirituais. O Espírito que trata das coisas desse mundo não é de cima. E procura lá, Evangelho segundo Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Leia tudo direitinho. O Senhor fala ali sobre os bens que nós temos ansiedade de ter, as preocupações com o comer, o vestir, o morar, o que é natural em todos nós. O Senhor fala ali e nos esclarece perfeitamente. Ainda uma vez mais, é preciso conhecer o Novo Testamento com detalhes para você saber qual é a perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Deus te abençoe aí, viu, irmã Dirce? O Senhor te guarde de todo o mal desse mundo. A irmã Ilma Lopes, também lá de Boca Raton, na Flórida, nos Estados Unidos, ela fez a mesma pergunta a respeito do jejum. O Senhor te abençoe, irmã Ilma Lopes. Amém. Irmão, nós temos aqui agora que entrar num assunto bem complicado, que é a comunicação dos mortos, né? Foi um irmão aqui, o Pedro Andrade, lá de Luanda. Lá de Luanda costuma vir umas perguntas bem delicadas, não é mesmo, irmão?
É verdade.
O Daniel Samacal costuma enviar umas perguntas, agora temos tá o certo. Pedro Andrade também enviando perguntas interessantes. Ele diz assim: se a Bíblia é contra a feitiçaria e Deus, acima de todos, é poderoso, como foi possível que Samuel veio por meio de uma feiticeira para falar com Saul? Como ele veio se estava morto? Será que os mortos podem se comunicar com os vivos? Olha que pergunta delicada, não é, irmão?
É verdade.
Esse é um assunto longo. Por que que existe tanta dúvida do que existe do lado de lá?
É verdade. Muita dúvida, né, irmão?
Por que que há tantas dúvidas, né, irmão, a respeito do que se passa do outro lado da vida? Nós temos que deixar o nosso coração dilatado para a gente nos comportar de maneira um pouco diferente daquilo que tradicionalmente as pessoas sempre se comportaram com as coisas espirituais. Porque é mais fácil a gente dizer que não aceita ou dizer que é obra do demônio do que a gente aceitar as consequências de determinada ideia. Ora, se nós aceitarmos que os mortos podem voltar a falar com as pessoas do lado de cá, através de um médium, de uma pitonisa, de uma encantadora, como é este caso observado em 1 Samuel, as consequências para isso são muito graves e poderia alterar profundamente a igreja. Mas nós não pretendemos e não queremos aqui dizer que isso é uma verdade, mas nós vamos fazer aqui algumas considerações importantes para o nosso aprendizado. E cada irmão receba do jeito que achar conveniente. Os que não quiserem receber, fiquem em paz. Siga aí com os seus próprios conceitos. Aqui na Igreja do Senhor, na Igreja Espiritual do Senhor, nós conversamos abertamente sobre todas as coisas. Porque o interesse nosso não é dizer que A ou que B está com razão, ou que alguém disse ou que alguém deixou de dizer. O interesse nosso é buscar a verdade. E não é buscar a nossa verdade, mas buscar a verdade de Deus. Existem dúvidas? Existem muitas dúvidas. Existem contradições? Existem muitas contradições. Mas nesse mar de dúvidas e de contradições, nós podemos e devemos procurar a verdade. Dentro do possível, o Senhor vai revelando para nós esta verdade.
Por enquanto é só. Até o nosso próximo encontro. Com Você Pergunta e o Pastor Responde. E continua com vocês a programação da Despertar.